Senador, a gente começa a nossa entrevista fazendo a pergunta, lógico, sobre o que está em voga aí no Senado, que é a CPI da Covid. Tivemos agora há pouco os inquéritos, né, e também as perguntas dos senadores com o chanceler Ernesto Araújo. E eu queria saber a opinião do senhor sobre essa CPI. O senhor é a favor ou contra essa CPI que está acontecendo agora?
É uma boa pergunta que eu acredito todos os mineiros e os brasileiros se fazem ao observar o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Senado. Meu posicionamento tem sido muito claro desde o início. Eu sou totalmente a favor da investigação. Penso que o Brasil tem de dar uma resposta sobre essa quantidade de mortes absurda que tivemos com a Covid. Mas a CPI, da forma como ela foi proposta, da forma como ela foi instalada, ela presta um desserviço, à minha opinião, ao combate à pandemia. Eu vou dizer por quê. Essa CPI entrou pela porta dos fundos do Senado. Ela veio de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, recorrentemente está invadindo o poder do Legislativo e do Executivo. Nós temos um STF hoje que não tem mais nenhum tipo de limite, nem o constitucional, e que nós devemos dar uma resposta republicana. Eu entendo que nós, que fazemos parte de um grupo que quer um reequilíbrio dos poderes no Brasil, nós precisamos rediscutir o que a gente chama de pesos e contrapesos. Quando um poder começa a se aproximar da área do outro, existe naturalmente a tendência de diálogo, conversa, respeito. Não é o que tem acontecido com o Supremo. Portanto, a meu ver, a decisão do ministro Barroso, que foi monocrática, ou seja, um ministro, foi imposta ao presidente do Senado de uma forma arbitrária. O presidente do Senado, por sua vez, que é nosso companheiro de Minas Gerais, uma pessoa muito preparada, eu coloquei desde o início que o Senado deveria dar uma resposta altiva, não cumprir a decisão, até que o pleno do Supremo, ou seja, todos os ministros, se manifestassem. Mas que uma decisão monocrática, ela estava, sim, infringindo e principalmente invadindo o nosso espaço. O presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, decidiu acatar, a meu ver, respondeu como advogado, não como presidente do Congresso, mas é o líder e nós hoje temos que conviver. A proposta da CPI, Matheus e Cadu, não é uma resposta sobre as mortes, não é uma investigação de onde nós erramos, não é uma investigação sobre como nós vamos no futuro evitar isso, melhorar o SUS, onde nós gastamos tanto dinheiro, 450 bilhões de reais, e não conseguimos evitar as mortes dos brasileiros. A CPI ganhou o tom com a relatoria do senador Renan Calheiros de acusação. E desde o princípio tem sido assim. Todos os depoentes que passaram até agora não trouxeram nada a mais, muito menos desconhecido, que já foi publicado na imprensa. Tudo o que está sendo falado aqui, a imprensa brasileira, com a liberdade que tem, já publicou. A questão é, quer-se buscar um culpado nesse momento. E, a meu ver, nós temos que encontrar respostas para uma investigação que nos diga as várias faces dessa tragédia. Portanto, o Senado pode prestar um grande trabalho com um relatório que mostre investigativo ou, infelizmente, nós corremos um seríssimo risco de que a CPI afunde apenas nas questões partidárias e ideológicas.
Senador, a CPI está apurando possíveis demoras na compra das vacinas por parte do governo federal. Entre elas, né, algumas coisas foram até apuradas ali na CPI com relação ao secretário de comunicação, o Weingarten, e também hoje com o Ernesto Araújo, com relação a uma carta, né, que a Pfizer teria mandado para o governo federal, que teria ofertado doses e essa carta teria ficado sem resposta por cerca de 2 meses. Apurando aí, durante a CPI, que teria acontecido um atraso nessa compra da vacina. Qual que é a sua opinião sobre essa carta e sobre essas alegações, esses depoimentos dessas pessoas que estiveram dentro aí dos ministérios do governo federal?
Bem, a Pfizer foi a primeira a oferecer vacinas ao nosso país a um custo altíssimo. Num primeiro momento, o governo não respondeu porque ficou muito claro durante a CPI também que nós precisaríamos mudar as leis para que o governo tivesse no orçamento todo o dinheiro. Portanto, o atraso em relação à Pfizer esbarrou numa questão constitucional legal. Não foi uma decisão do governo de dizer eu não quero comprar a vacina. Isso não aconteceu e o depoimento do presidente da Pfizer contrariou muito os representantes da oposição, justamente porque ele deixou isso a claro. Ele reconheceu, olha, eu mandei a carta, não teve a resposta, mas o governo informou que precisava mudar a lei. E mudou, e hoje a Pfizer tem um contrato com o Brasil de 100 milhões de doses. Eu mesmo fui relator de uma medida provisória que liberou 2 bilhões de reais para que a gente pudesse trabalhar no projeto da AstraZeneca. O Brasil, desde o início, se juntou a um grupo internacional de países para a pesquisa dessa vacina. Com relação, por exemplo, à Coronavac, a vacina da China, o ministro Ernesto colocou que, de fato, o país tinha um bom relacionamento e o Ministério da Saúde deixou em demora. E aqui eu reconheço que, de fato, nós poderíamos ter adiantado muito mais rapidamente essas compras. A preocupação era com relação ao efeito dessa vacina. Hoje, por exemplo, nós já temos novos estudos que estão sendo encaminhados no mundo todo, de que essa vacina que veio da China, que num primeiro momento funciona muito bem, mas pode ter uma validade só de 6 meses, porque foi o primeiro modelo logo lançado em relação a isso. Hoje, no Brasil, e é bom a gente deixar isso muito claro, uma tragédia, ela não tem um lado só. Uma tragédia sempre tem uma sucessão de erros. O governo pode ter demorado a comprar as vacinas? Pode. Mas aí você tem o que há de pior na política brasileira, que é antecipar eleições em cima de tragédia, como tentou fazer lá o governador de São Paulo. E quem estiver achando que vai ganhar voto em cima dessa Covid está muito enganado. O próprio governador paulista lá hoje sabe muito bem que está nocauteado, porque o político que usa dessa situação para tentar se valorizar acaba recebendo uma rejeição muito grande. Nós temos os governadores, porque o SUS, Matheus e Cadu, ele tem 3 lados. O SUS é tripartite. O governo federal manda os recursos e organiza. Os estados são aqueles que regulamentam e os municípios são os que marcam as consultas. Então, vamos fazer uma coisa. Onde os estados gastaram o dinheiro? 450 bilhões que foram repassados. Onde os municípios gastaram esse dinheiro? Nós conseguimos evitar a pandemia? Não. Então, nós não temos somente um lado dessa história, como se quer mostrar. Outro ponto, a questão da nossa indisciplina. Nós sabíamos muito bem que era preciso usar máscara. Nós precisávamos de mantê-la. Aí nós tivemos artistas com festas de 500, 600 pessoas, eventos constantemente em praia. Isso tudo ajudou a tornar a situação muito mais catastrófica. Então, hoje, o que eu defendo? Nós precisamos aprender com o que está acontecendo. Onde nós erramos, nos vários pontos que nós erramos, um SUS que custa muito, onde o Brasil investe muito dinheiro, mas que não funciona da maneira como nós gostaríamos, que tem que ser preservado, mas tem que ser modificado. Nós sabemos muito bem que é um sistema de saúde onde você tem uma série de redundâncias de gasto, você tem um não controle, a falta, inclusive, de administração correta desses recursos. Isso tudo, infelizmente, nos levou a esses 430 mil mortos, podendo chegar aí a um número muito maior nos próximos meses.
Senador, muito se fala sobre uma investigação também dos governadores, né? Isso de diversos estados por possíveis irregularidades do uso aí de verbas públicas para o combate à Covid-19. Para nós que somos leigos, por que na CPI da Covid-19 não estão sendo também anunciados os depoimentos desses governadores? Seria mérito do legislativo de cada estado abrir uma CPI ou o Senado também pode fazer isso?
A Constituição brasileira diz que as decisões dos governadores têm que ser investigadas pelas assembleias legislativas. Nós somos uma república federativa. O que é isso? Nós temos uma federação, são 27 estados, né, que formam o Brasil, que tem independência administrativa e até independência tributária nas questões locais. Isso não pode ser esquecido. Então, se prefeitos agirem corretamente, se governadores agirem corretamente, a CPI tem que se restringir às decisões da União. As assembleias é que tem que fazer. Agora, você tocou num ponto importante. O relator, por exemplo, que é meu colega, a quem tem que respeitar como parceiro do Senado, o filho é governador e ele é um relator de uma CPI que se propôs a investigar tudo. Há uma incoerência muito grande nessa história. Isso demonstra claramente que a CPI deve, e Quando nós, eu vi uma pesquisa recente agora, dizendo que a maioria, quase metade dos brasileiros, observa, mas não confia. Não é à toa. O brasileiro não é bobo. Ele observa e fala assim, mas peraí, quem está investigando aí tem 17 inquéritos, quem é o relator? Tem um filho governador. Como é que essa pessoa tem a isenção de poder, inclusive, querer prender alguém?
Ah, o senhor acha que há um conflito de interesses?
Claro, claro. O senador ele teria que ter se colocado desde o início...
Suspeito. Né,
suspeito desse assunto. E o próprio Senado tinha que ter se manifestado, dizendo, olha, isso aí está colocando em risco a credibilidade da Casa Alta do Parlamento. Mas, infelizmente, isso não acabou acontecendo, porque o partido dele é o que tem o maior número de membros e tem o direito de impor o cargo de presidente ou de relator.
Senador Carlos Viana, eleito em Minas Gerais, né, senador? Falando da CPI da Covid-19 aí em Brasília, mas em Minas Gerais também acontecendo para apurar aí supostas irregularidades. Como que o senhor enxerga essa CPI da Covid também aqui no nosso estado, dentro das supostas irregularidades, fura-filas constatadas aqui?
Bem, primeiro ponto, essa lista de chamadas prioridades, a meu ver, ela tinha vários erros. O primeiro que, por exemplo, um motorista de ônibus não é prioridade, um cobrador de ônibus não é prioridade, um policial militar, um bombeiro, um policial federal, um policial civil, um policial penal, eles não são prioridades. Essas pessoas, esses teriam que ter sido um dos primeiros a serem vacinados, porque eles fazem parte de uma estrutura que não pode parar. O país tem que falar. Os servidores da saúde são prioridade. Agora, o que nós vimos por parte do ex-secretário de Saúde de Minas Gerais é um desses absurdos que tem que ser punido. As pessoas têm que saber quem é, para que se essa pessoa se candidatar um dia, ela não receba um voto. Que é você pegar os seus servidores de gabinete, aqueles cuja periculosidade e insalubridade é o ar-condicionado, e colocar essas pessoas para receber vacina na frente de quem está nas ruas patrulhando, de quem está na cadeia vigiando, de quem está nos ônibus transportando as pessoas. Essa CPI da Assembleia, comandada pelo deputado João Vitor Xavier, que é meu ex-colega de comunicação como vocês, ela também tem que dar respostas muito importantes de um governo que deveria primeiramente ter esse cuidado com relação a isso. E agora surgem as denúncias, inclusive, de que o ex-secretário ele mandou uma quantidade maior de doses para a cidade que ele tem em base eleitoral. Observem a falta de ética de quem está no comando num momento difícil como esse de lidar com todas essas questões. Então, é hora da CPI dar uma resposta. Minas teve um hospital de campanha que boa parte foi doada, mas custou aos cofres públicos e depois ele foi desmanchado e nós começamos a viver um sufoco muito grande por leitos de UTI. Eu mesmo trabalhei muito aqui para que o sul de Minas pudesse ter toda uma reorganização de leitos. E esse dinheiro que foi gasto, nós não vamos prestar conta dele, à população? Esses erros, gente, é que nos levaram a essa tragédia. Nós não temos um lado só responsável, não. Nós, infelizmente, temos uma inexperiência com relação à doença. Nós temos uma administração pública que hoje não gasta corretamente o dinheiro público e ninguém... Às vezes a gente vai falar assim, olha, nós precisamos mudar o SUS.
E não é de hoje na pandemia, não, né, senador?
Não, já vamos por um ano e meio nessa história. Então, agora, a gente entendeu e nós começamos a entrar no ritmo. Vacinação. O governo começou a comprar vacina, começou a vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. É nisso que nós temos que focar. Infelizmente, boa parte do trabalho da CPI, a meu ver, tem um foco político partidário.
Senador, fazer uma pergunta pessoal para o senhor aí, que é comunicador, que o senhor acabou de falar, né? Um dos maiores comunicadores do estado de Minas Gerais, diga-se de passagem, né? Só para a gente entender sobre as últimas manifestações que acontecem aí em Brasília, né? O senhor é a favor ou contra essas aglomerações que estão acontecendo aí em prol do governo Bolsonaro?
Eu sou contra todo tipo de aglomeração que não respeite as regras. Nesse ponto eu sempre fui muito claro. Se nós não sabemos como lidar com a doença, como não sabíamos, a medicina está dividida. Uns defendem o tratamento preventivo, outros não defendem. Tanto que o Conselho Federal de Medicina deixou o médico livre. Ou seja, nós não temos um conhecimento efetivo. O que funcionou no mundo? O que funcionou foi máscara, limpar as mãos, distanciamento e lockdown quando a situação está muito delicada. Meu ponto de vista é muito claro sobre esse assunto. Nós não temos que brigar com a medicina nem com a ciência. Nós temos é que buscar consenso de como nós vamos acabar. E, infelizmente, quando você vê manifestações como essa, por mais legítimas que sejam, por mais de direito que seja no sentido da pessoa estar na rua, nós estamos brigando com aquilo que a gente já sabe que não deve fazer. Daí a doença acaba sendo se espalhando muito mais.
É, o complicado é que isso veio do nosso principal líder do país, né, senador? Ah, o incentivo à não vacina, o incentivo à aglomeração, e vocês tiveram que trabalhar também contra isso, né?
Olha, o presidente tem o posicionamento dele. O presidente Bolsonaro, com quem hoje, inclusive, tive a boa conversa, um almoço muito esclarecedor sobre as questões de Minas Gerais, ele tem o posicionamento dele. Ele é o presidente. Agora, eu vou lhe falar com muita clareza e como bom mineiro que sou, eu estou preocupado. É como nós vamos resolver os nossos problemas de Minas Gerais. As decisões dele, o posicionamento dele, quem vai julgar é o eleitor no ano que vem. O presidente agiu errado, os filhos falaram bobagem. Isso, olha, eu não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte: como é que nós vamos fazer para que Minas Gerais volte a crescer? Porque a caneta está na mão dele. Não adianta absolutamente nada eu ficar aqui brigando, sendo que eu tenho estradas para duplicar, eu tenho uma região de grande desenvolvimento como o sul de Minas, com problemas que eu preciso ajudar a resolver. Eu tenho 300 santas casas e hospitais filantrópicos com situação de difícil financeira que eu preciso ajudar. É isso que eu estou... Nós temos um problema seríssimo de logística, de mobilidade urbana em Minas Gerais. Um estado que ficou 20 anos atrasado por conta de uma briga entre PSDB e PT, uma presidente que dizia que era mineira, de mineira não tinha nada. Deixou um governador que nem merenda escolar colocou na escola. O outro, que era um senador que queria ser presidente, que defendia, representava Minas, mas morava no Rio de Janeiro. Ficou 4 anos sem vir ao nosso estado. Qual foi o resultado disso? Um Senado completamente omisso. Um Senado que não ajudou Minas Gerais em nada nessas últimas 2 décadas. E eu vim para mudar isso. E eu vou lhe dizer, graças a Deus, depois que nós estamos aqui, começamos a articular, essa eleição do senador Rodrigo Pacheco colocou Minas de novo no cenário nacional.
O senador,
merecidamente, né?
Sim. Aproveitando, senador, essa sua preocupação, né, com os problemas enfrentados pelo estado de Minas Gerais, como tem sido o seu trabalho focado aqui em Minas?
Olha,
principalmente temos, no sul de Minas, né?
É, nós temos hoje no país uma série de grandes projetos que estão sendo colocados em prática e que não estavam com Minas Gerais sendo contemplado. Uma coisa mais absurda do mundo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Nós temos uma ferrovia que corta Minas Gerais inteira, desde Goiás ao noroeste do estado, vai até a região central, a cidade de Sete Lagoas, e lá segue com o Espírito Santo. São 7.200 quilômetros, a maior ferrovia no Brasil, construída no passado. Essa ferrovia está concessionada a uma mineradora. O contrato termina daqui a 10 anos. A empresa quer antecipar o contrato. Infelizmente, quando eu tomei posse, o assunto já estava morto. Já tinha sido aprovado, já estava liberado, porque eu sou contra. Eu acho que deveria cumprir o contrato e daqui a 20 anos, 10 anos, isso vai valer muito mais do que hoje. Mas vamos lá. Já que o jogo é esse, essa empresa vai investir 14 bilhões de reais como contrapartida da outorga. Para que vocês tenham uma ideia, metade desse dinheiro praticamente ia para São Paulo. Metade desse dinheiro ia para o estado vizinho. 17% desse dinheiro vinha para Minas Gerais em forma de ramais que a própria empresa quer construir. Ou seja, para nós em Minas era uma banana. A verdade é essa. Nós não íamos ganhar nada. Pois nós aqui peitamos o governo federal, o Ministério da Infraestrutura, barramos os projetos de interesse do governo até que o Ministério refizesse o acordo. Nas próximas semanas, nós vamos entregar uma nova proposta assinada, onde os 14 bilhões, metade desse dinheiro virá para Minas Gerais, onde nós vamos construir uma série de ramais novos. Por exemplo, Três Corações Varginha, que é um ramal que está abandonado hoje e que pode ser muito útil para o escoamento da produção em Porto Seco do sul de Minas. Nós vamos conseguir instalar na proposta que eles têm que entregar o trecho funcionando para uma nova concessão. Lá, aqueles que conhecem, como eu, o noroeste de Minas, sabem da importância da produção agrícola que nós temos no Noroeste. Vamos fazer um novo ramal de Unaí a Pirapora. Nós temos 96 cidades cortadas pela ferrovia. Todas elas vão ter investimentos na questão de passagens de nível e para melhorar o trânsito dentro da cidade. Se a gente não faz política, se não é sentar lá com o presidente, colocar para ele junto do ministro, se não é pegar um presidente do Senado do nosso lado, nós tínhamos tomado mais uma rasteira, e uma rasteira bilionária.
Senador, o senhor estava falando que teve hoje com o presidente Jair Bolsonaro, né? O que foi conversado nessa reunião? O senhor pode falar para a gente? E outra coisa, qual que é a relação que o presidente tem com o governador Romeu Zema, já que nas últimas semanas o governador deu algumas declarações aí relacionadas a, por exemplo, que o Bolsonaro teria confundido a população na pandemia, entre outros assuntos aí. Tá uma relação boa entre os dois?
Olha, a relação hoje entre o presidente e o governador Zema é uma relação de respeito institucional. Politicamente já estiveram realmente mais alinhados. Hoje eu digo a você que não tenho visto mais esse alinhamento depois do posicionamento do governador, que eu respeito, ele é que tem que dar conta do que ele disse lá. No caso do presidente, hoje nós nos reunimos com ele para discutir a questão da articulação política. O governo precisa melhorar e muito a relação com as frentes parlamentares. No mundo todo, porque às vezes as pessoas dizem o seguinte, o Cadu e Matheus, mas os políticos, eles exigem do governo, isso é no mundo todo. Toda democracia é formada por maioria de representantes. Para que isso aconteça, um governo tem que colocar nos ministérios aqueles que têm acordo, que vão votar o mesmo programa de governo, e na hora de votar, os parlamentares têm também os benefícios que o próprio orçamento ou o governo dá. Isso é do mundo, não adianta você imaginar uma política diferente disso. Não existe essa possibilidade. O jogo é esse. Então nós hoje, minha posição como presidente, foi de deixar claro para ele alguns posicionamentos com relação ao que o governo pode fazer daqui para frente. Se eles vão ser aceitos ou não, não sei. Eu dei a minha opinião, dei a minha visão como estrategista do que precisa fazer. A meu ver, o presidente ouviu, ele entendeu com clareza o recado que nós colocamos, que é primeiramente concentrar as atividades e as forças nessa questão da CPI, nós terminarmos esse assunto mostrando aos brasileiros que de fato não há um culpado, isso é uma, infelizmente um conjunto, e depois nós começarmos a buscar esse fim da pandemia e o crescimento da economia, que inclusive tem dado resultados muito bons, viu? 2022 vai ser um ano de muito crescimento na geração de riqueza no Brasil.
Senador, qual a sua relação com a nossa querida Poços de Caldas? Como que o senhor tem dialogado com instituições hospitalares da nossa cidade, até com o próprio Executivo Municipal? O que o senhor tem sugerido, tem avaliado e pensado de benefícios aqui para a nossa cidade?
Bem, primeiro, Poços como referência. No ano passado, nós encaminhamos R$1 milhão para a questão do Covid e o atendimento à população por meio da Santa Casa. Tenho conversado muito, sempre com meus parceiros. Eu tenho um grande parceiro, deputado estadual, que atua na região, que é o senador Cássio Soares, que está sempre comigo. Já estive na cidade por 3 vezes, sou um grande admirador de todo o patrimônio que temos. Recentemente, eu estive com o secretário estadual de Cultura, o Leônidas. Nós estamos conversando sobre um grande projeto de turismo para aqueles que são romeiros, né? A Rota da Fé, que passa também por Poços de Caldas, aproveitando todos os palácios das instâncias. Eu levei para o secretário a possibilidade de que nós criemos vários museus com relativos à questão de pinturas. Hoje, no Vaticano, tem um pintor brasileiro muito importante, que tem obras que ele não vai vender, ele vai deixar para a curadoria. Nós poderíamos distribuir isso no sul de Minas, criarmos uma Rota da Fé. O governo estadual está trabalhando nesse assunto junto com a Codemic. E eu posso dizer para vocês, se nós conseguirmos colocar em prática essa questão do turismo, nós vamos alavancar e muito a geração de renda e de trabalho. Porque em Minas Gerais, nós precisamos começar a pensar no futuro. Nós temos um minério hoje que responde pela maior parte da nossa economia, mas o minério vai acabar. Vai chegar uma hora que nós não teremos mais né, todo o recurso que vem da mineração. E eu estou convicto de que Minas Gerais tem que se preparar para a questão da tecnologia, porque nós temos um polo, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, nós temos Itajubá, a fábrica de helicópteros, são regiões que podem colocar sempre Minas Gerais na vanguarda nas questões tecnológicas. Nós temos um sul de Minas que, na questão do agronegócio, precisa também de tecnologia e o turismo. Se vocês estão próximos, né? Do outro lado tem São Paulo, muita gente do Rio de Janeiro gosta. O que nós precisamos fazer é ter atrativos, estrutura. Está na hora do governo do estado começar a pensar nisso. E eu tenho dado a minha colaboração com a admiração que tenho pelas belezas, né, de toda essa região.
Muito bem, conversamos com o senador Carlos Viana, do PSD, diretamente de Brasília, trazendo para a gente essas informações importantes, esse bate-papo.